Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Matheus e esse é o Que É Tudo Isso. E esse episódio é a parte 2 do episódio sobre racismo no Brasil. Então seguimos com os doutorandos em Sociologia, Wagner Lemes do Nascimento e Wellington Navarro. E também, claro, para me ajudar, meus colegas de podcast, mas não de curso, porque eles fazem ciências sociais, o Joe Prats, que é editor, e o Felipe, que produz as pautas e contata os professores. Então é isso, se cuidem e cuidem dos seus, e bom episódio. Wagner e Wellington falou em alguns momentos sobre essas questões da diferença do racismo entre aqui o Brasil e os Estados Unidos, né? Das questões de origem e marca. Mas tem uma outra questão que eu acho que está muito evidente agora, que aqui parece que há um certo silêncio. Quer dizer, lá, quando acontecem as tragédias, por exemplo, como foi o assassinato de George Floyd e uma outra série de coisas que ocorreu depois. E aqui a gente tem coisas, assassinatos ou questões de violência policial, que são tão traumáticas e tão violentas e animalescas quanto. Só que parece que há um certo silêncio por parte da mídia e parece que a gente não tem esse potencial de revolta que tem lá. Tem alguma explicação para isso? É uma questão, um racismo estrutural que está no Brasil? É algo que o movimento negro perde aqui, que lá tem?
Bom, eu começaria primeiramente relembrando, né, o modo como a própria sociabilidade foi construída em cada contexto, né? Ou seja, o Brasil é um país de proporções territoriais gigantes, é um país continental nesse sentido, e que historicamente acolheu, né, de maneira, isso foi forçado, né, um acolhimento no sentido de estar de braços abertos, mas foi transportado para cá um contingente significativo de africanos e que hoje a consequência disso é nos tornarmos um país de maioria negra, né, e acho que na maior parte da história no Brasil foi um país ocupado majoritariamente pela população negra. Então isso torna o papel da classe dominante, da administração, do Estado e das forças políticas um problema em termos de configurar suas estratégias de dominação, suas tecnologias de poder, para você ter um país dessa proporção, com essa população que é majoritária e que precisa estar, né, de acordo com a ordem, né? Você administrar essa ordem é um desafio, assim, e que, em última instância, a classe dominante brasileira, as elites, elas conseguiram, em alguma medida, serem exitosas, né? O projeto, o genocídio do negro, que a gente tanto comenta e que está escancarado, que a cada 23 minutos morre um jovem negro, isso é um projeto de país que foi gestado a longo prazo. E eles conseguem administrar essa desgraça de maneira exitosa, né? Se a gente pensar do ponto de vista do que a classe dominante estabelece enquanto projeto de país. Então aqui eu diria que a primeira comparação com os Estados Unidos é que aqui o racismo se dá de maneira muito mais complicada, porque é necessário também a mobilização de uma série de discursos, de ideologias para esterilizar o potencial revolucionário, enfim, de luta e de revolta da população, que é a maioria. Então se a maioria dos negros se levantarem, que é a maioria da população, vai virar uma guerra civil sanguinária. É inevitável que isso aconteça, né? Pensando em última instância nesse sentido. Então as estratégias devem ser muito mais ardilosas, muito mais, né, elaboradas nesse sentido, de tal modo que a elite brasileira não é nem um pouco ingênua ou tosca, embora a gente tenha exemplares de tosquices na presidência da República hoje em dia, nesses espaços, mas o projeto já é muito mais antigo e muito bem gestado. Então o desafio do movimento negro no Brasil é muito mais árduo do que nos Estados Unidos, né? Onde eles são minoria da população de fato, então é, acho que um pouco mais de 10% da população dos Estados Unidos é negra. E tem também, claro, toda a questão da segregação que foi legalizada do ponto de vista jurídico e teve esse marcador bem colocado de segregação. No entanto, nos Estados Unidos é possível falar de representatividade quando você tem 13% da população, entende? Quando você pode tornar mais factível e mais interessante esse discurso da representatividade, porque, bom, 13% num país, né, que é o centro do imperialismo, é possível. Agora, se a gente falar em representatividade com 56% da população, a coisa muda de tom aqui. Então, eu diria que No Brasil existe um discurso que foi gestado do ponto de vista ideológico político muito forte, que aí vai entrar as questões da democracia racial, desse equilíbrio de antagonismos que está na nossa literatura há muito tempo, desde o final do século XIX, início do século XX, que é muito forte, que tem uma questão de construção de identidade, como o brasileiro se enxerga. Essa questão da democracia racial e desses equilíbrios de antagonismos, ele está muito presente, está nas novelas, está na indústria cultural, entende? Qualquer novela aí da Globo, coisa assim, vai ter uma série de capítulos que é uma leitura repaginada do Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, entendeu? E assim eles acham que estão contemplando a questão racial. Então é muito forte, sabe? Aparelhos ideológicos, eles dominam bastante nesse sentido, então isso constrói, né, uma subjetividade específica aqui do Brasil, e ao mesmo tempo o Estado brasileiro não deixa de ser violento do ponto de vista bélico, tanto é que a gente tem um genocídio em curso. Então, ou seja, aqui se mata muito mais que países do continente africano em guerra civil, muita gente preta morre, e tem o discurso que não, mas aqui é o samba, aqui a gente é legal, aqui a gente tem o carnaval, etc., que a gente contempla as diferenças. Então isso é uma estratégia bem elaborada, que foi elaborada a longo prazo, e que ela é muito potente, ela ainda assola bastante corações e mentes do Brasil. Por isso que torna o trabalho do movimento negro, né, a militância política, muito mais difícil, muito mais árdua, porque não teve essa distinção jurídico-política de que você não pode adentrar determinados lugares, determinados espaços por você ser negro. No entanto, isso acontecia do ponto de vista concreto, as pessoas não podiam entrar em determinados lugares. Mas, no ponto de vista da propaganda, da ideologia, isso não era colocado dessa maneira, era uma coisa muito mais maleável, muito mais, né, ambígua. E, ao mesmo tempo, tem um Estado bélico que, quando a ambiguidade não funciona, a ponta do fuzil funciona e resolve o problema. Então, aqui a coisa é muito mais árdua nesse sentido. É a questão ideológica, bélica, militar, que torna o desafio do movimento negro muito mais difícil do ponto de vista de obter um êxito. No entanto, não é que o movimento negro não se rebele ou não, né, não coloque em marcha lutas políticas tão interessantes quanto nos Estados Unidos, né? A questão é que aqui é muito mais difícil, é muito mais complicado, e a gente tem que pensar muito mais, porque qualquer passo em falso a gente é morto. A gente já é morto sem ser ativista, sem ser militante. Então, se a gente tiver que bolar uma estratégia mais radical de, pensando agora, né, em queimar a delegacia, coisa assim, a coisa que tornaria um banho de sangue, né? Então aqui a gente tem que pensar muito mais, não que seja o racismo aqui mais intenso do que lá, não é isso, mas aqui as estratégias são diferentes porque foram construídos histórico e sociologicamente de maneiras distintas, né? Então a gente tem que calibrar muito bem, e que de fato o racismo é racismo em qualquer lugar, e tanto nos Estados Unidos quanto aqui a gente está ainda numa condição muito ruim, né? Mas no entanto a gente tem que considerar as peculiaridades de cada contexto.
Só antes do Wagner complementar ou responder de forma diferente, só gostaria de esclarecer um ponto que parece que está na tua fala, que é, parece que aqui existe um certo apagamento dessas relações raciais, né? Quer dizer, ou um ignorar essas relações raciais como se não houvesse diferença, como se todo mundo é miscigenado, então não importa. Em que pese parece ter um braço do Estado que está ali disposto a oprimir justamente as pessoas que são oprimidas de fato por questões de raça.
Sim, faz parte, né, dessa dimensão ideológica, né, de você negar um marcador fenotípico tão distinto de, bom, você é negro, você é branco. Não, aqui tem a miscigenação, né, tem toda essa mistura que tornou nós muito mais parecidos, então não faz muito sentido falar de raça ou de racismo. Claro, isso faz parte dessa estratégia ideológica, desse projeto de país que foi gestado há muito tempo, como eu vim colocando. No entanto, quando isso não funciona, e na verdade não funciona, porque objetivamente todo mundo sabe, né, que as pessoas, quem é lido como branco e quem não é, né, as forças do Estado sabem, né, as pessoas da classe dominante sabem, todo mundo sabe, em última instância. No entanto, é necessário ter um aparato bélico para, quando o discurso não for suficiente, para que essas pessoas sejam paradas, se forem reivindicar alguma possibilidade de país mais radical, enfim, de ter um caminho mais interessante para pensar a democracia, projeto de nação, etc. Então, elas são apagadas, né, do ponto de vista ideológico. No entanto, é um apagamento que ele revela a sua contradição, né? Porque quando você tenta apagar a pertinência do debate racial no Brasil, você nega a raça falando de raça o tempo todo, né? É isso que a gente acaba observando muito, principalmente, né, nos debates nas últimas eleições e de tudo que está acontecendo nos últimos anos, assim. Então eu diria que faz parte, né, da estratégia essa ambiguidade, essa contradição, e que é uma das coisas que torna mais complicada o papel da militância política.
Acho que o Wellington falou de maneira bem completa sobre essas diferenças sócio-históricas entre o Brasil e os Estados Unidos. E sobre essa questão específica do George Floyd e das reações, né? Eu acho que revela bastante a injustiça em relação aos movimentos negros brasileiros e o desconhecimento em relação à atuação desse movimento, né? Quando se fala em silêncio em relação à brutalidade policial brasileira, que não acontece nos Estados Unidos, é um sinal de total desconhecimento sobre as lutas antirracistas no Brasil, né? O movimento negro, ele vem fazendo o que sempre fez ao longo de toda essa história, que é denunciar o racismo, que é denunciar a brutalidade policial, que é denunciar as menores oportunidades do negro no mercado de trabalho, o menor acesso à saúde e à educação. Isso só não foi feito no movimento negro em dois momentos muito específicos, que foi durante o Estado Novo e durante o golpe de 64, ou seja, momentos de ditadura onde qualquer movimento contestatório foi proibido. Chegando a esses dois momentos, desde o início da República, o movimento negro combate o racismo. E aí, nesse caso do George Floyd, tem toda uma discussão, tanto na mídia, quanto até mesmo de alguns intelectuais, dizendo que o movimento negro aqui é mais pacífico, menos combativo, né? E quanto a isso, essas diferenças entre os movimentos negros daqui e dos Estados Unidos, acho que o Wellington já colocou muito bem, não vou repetir o que ele falou. Agora, que há um silêncio em relação à sociedade civil, né, do brasileiro comum, do senso comum, é evidente. E aí há a atuação da democracia racial de fato, né? Essa ideologia de que há uma democracia racial faz com que a gente se comova com o caso de George Floyd, que foi brutal, né? Mas que acontece aqui no Brasil cotidianamente e não causa essa comoção, né? Semana passada, um policial pisou no pescoço de uma mulher, numa situação tão brutal quanto a do George Floyd. Ano passado, no Rio de Janeiro, uma família que estava num carro indo para um aniversário foi fuzilada com mais de 80 tiros pelo exército. E aquilo me deixou extremamente chocado, essa situação do fuzilamento, porque no outro dia tava uma normalidade, assim, era na mídia. Eu até me lembro de uma fala do Emicida, num programa que ele tem no GNT, que ele tava falando, olha, se isso acontecesse nos Estados Unidos, o país ia parar. E aí não é por conta do movimento negro, é por conta da reação da sociedade civil, dos brasileiros comuns, digamos assim, embalados por essa ideologia da democracia racial, que não consegue se comover com a violência contra a população negra aqui, porque não a enxerga, né? Então, me parece que há uma apatia moral no Brasil, que é bastante grave, né? O que também ajuda, não explica completamente, mas ajuda a explicar nós, né? Nós brasileiros termos eleito Bolsonaro, né? Que é um presidente que, enquanto candidato, ou seja, antes de eleito, fazia discursos abertamente racistas. E em campanha, discursos homofóbicos, machistas, discursos antidemocráticos, e ainda assim foi eleito.
E que nessa tragédia que tu contou da família que foi fuzilada com mais de 80 tiros, ele não se pronunciou em momento algum, né?
Nenhum. Eu não lembro nem dele, nem de nenhum membro do governo. Eu não lembro de ter visto, né? Então isso é bastante significativo. E também diz um pouco sobre as diferenças entre o racismo aqui e lá. Eu não sei em que outras nações isso seria cabível, um governante não falar nada. Essa questão do Trump é um caso, até ele ali com bastante força por conta dos movimentos antirracistas, né, com bastante pressão, ele até ainda faz um aceno ou outro. Aqui nem isso, né? Então acho que quando a gente fala em silenciamento, a gente tem que falar, bom, silenciamento de quem? O movimento negro nunca silenciou. Agora a gente tem que entender como é o funcionamento do racismo aqui, que impede, né? E aí entra de novo a questão da democracia racial, que outros setores da sociedade se compadeçam, vejam o racismo como uma questão estrutural e se engajem junto com o movimento negro para além de uma tela preta no Instagram, que aconteceu por causa de quem? Do George Floyd. Quando aconteceu o caso dessa mulher que foi, teve seu pescoço pisoteado por um policial, também não houve nenhuma reação.
Eu, na verdade, o Wagner respondeu uma parte da minha pergunta já. Eu queria entender por que os acontecimentos, enfim, violência policial e o racismo nos Estados Unidos nos choca e nos provoca muito mais reações do que o que acontece aqui no Brasil. né? E aí a parte da pergunta que ele respondeu é justamente pela forma como o nosso racismo é construído, da negação da coisa, do racismo do outro, como algo individual. E a pergunta que fica para mim é se não existe um componente do nosso pensamento colonial, assim, de só enxergar as coisas nos outros, ou só dar valor para as coisas nos países imperialistas, colonizadores, não sei se tem um pouco disso também, das pessoas se manifestarem mais quando as coisas acontecem lá e não aqui, enfim.
Eu acho que tem um pouco da naturalização da nossa violência, né? Qualquer processo de dominação com o racismo é diferente a essa naturalização, né? A especificidade do racismo é naturalizar essas hierarquias raciais e essas violências. E aqui no Brasil parece bastante claro que a gente naturalizou a violência, né? A violência policial aqui é naturalizada. E é a sociedade que a gente vive, já tá meio... as pessoas se acostumaram com isso. Ainda mais agora com um governo de extrema direita que realmente não dá a mínima para essas questões, né? Então ele reforça essa apatia. Mas quando a gente vê um exemplo de fora, né, que a gente conecta, né, a gente percebe que isso é um absurdo, né? Então essa naturalização ocorre aqui, porque vivemos aqui. É bastante complexa essa questão. Talvez tenha um pouco de uma mentalidade colonialista, de complexo de vira-latas, como diziam, né? Enfim, me lembro também do atentado terrorista contra aquele jornal francês, o Charlie Hebdo, que era um jornal satírico. Também houve Jesuí, Charlie Hebdo, assim, toda aquela movimentação que era de uma, pelo menos na minha bolha, né, de Facebook, de redes sociais, era um pessoal à esquerda, progressista, uma classe média intelectualizada, tipo, não era lá o, como a gente chama pejorativamente, o Poulsominion. Né? Eram pessoas atentas a essas pautas de violência, de desigualdade, mas atentas para a violência de fora, um trato terrorista de fora, enquanto aqui há essa naturalização, essa banalização, né? De certa forma a polícia vem matando há muitos anos, né? Isso não é nem do governo Bolsonaro, né? Isso aí desde o governo, os governos petistas também, a polícia matou a juventude negra a rodo, e também não houve declarações também. Então é algo histórico, né, no Brasil, essa naturalização e essa apatia da sociedade civil e a negligência do Estado brasileiro em relação a isso.
É, eu só complementaria... pensando na pergunta do Felipe, que sim, a dimensão do colonialismo, ela atua em relação a esses eventos, sem sombra de dúvida, e sobre, na verdade, a maior parte do modo como, pensando mais na sociedade civil, como o Wagner está colocando, né, não falando do movimento negro em específico, mas como as pessoas comuns, de maneira geral, consideram aquilo que é importante, constrói sua subjetividade e, enfim, e tentam construir uma identidade, inclusive, a partir de alguns referenciais. Então isso está no modo como você filtra as próprias notícias, o que, que é importante, o que, que não é, mas isso também está na nossa universidade, está no nosso currículo, né? Ou seja, tudo que é produzido na Europa, nos Estados Unidos, ele é algo prioritário em termos de formação acadêmica. Isso é uma coisa que, por mais que a gente esteja tensionando há muito tempo, e o movimento negro também tem um protagonismo significativo em relação a isso, a maior parte da nossa formação ela é eurocêntrica ainda. Né? Então, e quando eu falo eurocêntrico, não é menosprezar autores europeus, né? Tem autores europeus que são fundamentais, mas de você dedicar um tempo demasiado a entender especificidades, autores, enfim, contextos culturais da Europa, ignorar que o Brasil tem uma cultura popular riquíssima e que a gente desconhece nossos autores, desconhece a nossa cultura, a nossa estética, enfim, é algo que a natureza circundante, de modo geral, ela acaba sendo secundarizada porque a gente tem uma idealização do que é bonito, o que é belo, o que é legal e o que é interessante do ponto de vista teórico, enfim, e político também. Então eu acredito que tem um pouco disso nessas manifestações, e também a contradição volta a aparecer, né? Porque, como agora o Wagner mencionou da França, né? Das manifestações, de como que as pessoas reagiam aqui. Quando os franceses viram as ruas de cabeça para baixo queimando o carro, as pessoas aplaudem. Boa, pois é, uma tomada de postura radical, interessante, porque aqui ninguém faz nada. Mas quando a gente tá tocando horror na rua, ah, meu Deus, né, isso passou do ponto, né, não dá para vandalismo não. Então tem toda, né, enfim, essa questão de equilibrar o antagonismo, como que isso é uma sombra coletiva nossa aqui no Brasil, eu acho que é um ponto, assim, a pensar, sabe, de como que esse equilíbrio de antagonismo está o tempo todo adiando a possibilidade possibilidade da gente dar um passo adiante no sentido de construir um projeto de nação alternativo, de assumir nossa personalidade histórica com aquilo de melhor que a gente tem e construir um caminho interessante, né? Eu acho que isso se expressa também nesses eventos que foram comentados aqui.
É, isso tem muito a ver também, eu imagino, com a patologia do homem branco, né? Do Guerreiro Ramos, o conceito dele, que a gente constrói a nossa subjetividade pensando sempre no, na Europa, nos Estados Unidos ali. Então, faz sentido pensar que o que nos afetaria mais seria eventos de lá, né? Não daqui da nossa própria rua, digamos assim.
É, e o próprio modo de resolvê-los, né? Quais são as ferramentas que a gente vai utilizar para trabalhar em cima de determinado problema é o exemplo de fora, né? Então, como guerreiro, à luz do guerreiro, a gente pode pensar que o negro aqui, ele está no seu lugar, né? Ele está de acordo com a natureza circundante, ele é a maioria da população, ele, por mais que ele tenha vindo forçado do continente africano para cá, ele constrói um modo de ser africano no Brasil, ou seja, o que quando a gente fala em africanidades aqui no Brasil, não é simplesmente transportar o que estava no continente africano de lá para cá, e sim um modo singular específico de viver a africanidade no Brasil, e isso é muito do que nós somos, né? Então isso tá o tempo todo colocado na cultura, enfim, né? na nossa música, em todas as expressões populares. Então, enquanto o negro ele constrói seu lugar aqui, mesmo tendo trazido a contragosto para cá, o branco ele fica se olhando o tempo todo para a Europa, né? Em última instância, ele está construindo a sua identidade, sua subjetividade e, ao mesmo tempo, frustrado por estar no trópico, né? Ou seja, ele está num país tropical, não está com a neve até a canela para se tirar foto no Facebook como se fosse um europeu de fato. Então, tem toda uma construção de identidade, de estética, que se torna impossível de reproduzir aqui. Então, para ele compensar esse descompasso, ele tem que categorizar o negro como algo exótico, como algo que estivesse fora do lugar, do lado de fora da nação, e aí reforça essa ideia do problema do negro, né? O negro é um problema, né? Historicamente, na sociologia, na antropologia, por conta disso, né? Porque o branco queria se ver como europeu, construir um lugar que era impensável aqui, enquanto o negro estava no seu lugar de fato. Então, acho que, à luz do Guerreiro Ramos, a gente pode pensar assim, que essa patologia, esse modo de construir a sua subjetividade, ele não integra de fato o que é a nação, o que é esse país de fato, em termos de população, de cultura, de expressões populares, de tudo que a gente pode entender como o de mais potente, de mais sofisticado esse país produziu. Isso é desprezado do ponto de vista intelectual, histórico, e a gente fica, né, nesse reforço colonial, de fato, de olhar para a França, de olhar para a Europa, de olhar para os Estados Unidos e tentar, a partir desse olhar, construir alguma coisa aqui.
Eu não sei se foi o Wellington Wagner que disse, mais pro início do episódio, que o racismo ele foi fundamental para a construção do capitalismo, né? Sem ele, talvez as coisas seriam completamente diferentes, ou talvez, enfim. E eu fico pensando, hoje em dia, até que medida o capitalismo depende do racismo para continuar existindo? E se, já puxando uma outra pergunta, se soluções para o racismo dentro do capitalismo, como o empreendedorismo negro, aquelas ideias mais identitaristas de pretos no topo, elas são suficientes para superar os problemas raciais que a gente tem?
E só adicionando a questão do Felipe, se antirracismo necessariamente ele vai implicar em anticapitalismo, se uma luta se acaba na outra, ou se são coisas separadas que podem andar juntas, enfim.
Se não existiria capitalismo sem racismo, não sei, mas que o racismo ele é compatível com capitalismo, sem dúvidas. Tanto que a história moderna ela foi a modernidade, o liberalismo e o capitalismo foram compatíveis com o colonialismo, o racismo, a escravidão, né? Isso até hoje. Então, assim, quando a gente fala que há uma confluência da situação da população negra, uma confluência entre raça e classe, é porque a gente não pode considerar os aspectos econômicos, né? O racismo é uma questão meramente culturalista, embora a dimensão cultural seja importante. E com a crise do capitalismo, né, lá começou a crise de 2008, né, e agora a nova crise econômica por conta da pandemia, como a gente conversou no episódio passado sobre racismo e Covid-19, quem é mais atingido pela crise sanitária e pela crise econômica que dela advém? A população mais pobre que no Brasil é negra, né? Então, quando se fala em austeridade, em diminuição de gastos públicos, né, quem é que é afetado? A população negra e pobre, né, que depende apenas do SUS, que não tem condições de pagar um plano de saúde privado. Na questão da educação, que não tem como pagar uma educação privada, né, que depende da educação pública, que está sendo sucateada há anos, né, em relação às ameaças da política de cotas.
Né? Foi uma grande conquista do movimento negro, né? A política de cotas, em que pese as críticas, né, de ser uma política com recorte, mais ser uma política mais social do que racial, né? Uma política social com recorte racial, em que pese essa crítica, agora essa grande conquista que foi a política de cotas está sendo ameaçada, ou seja, a situação da população negra, ela está bastante grave, né? Em decorrência tanto da crise econômica, né, da crise econômica internacional, quanto em termos políticos, né, em relação a esse governo de extrema-direita que nós temos e a ascensão internacional do fascismo, né, desse ultranacionalismo que tem esse viés racista e identitário, né? Eu acho bastante curioso que tem... A minha bolha tem muitos intelectuais, liberais, enfim. E hora e outra aparece uma série de críticas ao identitarismo, né? Falando que o identitarismo é fascista. E aí é que eles, a quem eles se referem? Ao movimento negro, ao movimento feminista, né? Que são movimentos que estão lutando contra a desigualdade a essas minorias. Ninguém fala do identitarismo do supremacismo branco, por exemplo. É um identitarismo, só que um identitarismo antidemocrático, né? Um identitarismo hierarquizante racista. Então acho que é curioso, né? Então me parece que esse posicionamento, o anticapitalismo, o antifascismo, eles são uma chance, né? De maneira geral, essa crise, tanto econômica quanto democrática que nós estamos vivendo no mundo todo, são uma chance para os movimentos antirracistas se integrarem, né? Talvez um exemplo bem claro é até a greve dos entregadores. Quem é a base desse trabalhador? São trabalhadores negros, né? Pobres e negros. Então tá aí uma pauta que é fundamental para se pensar o racismo e o capitalismo, né? E as desigualdades dele decorrentes. Então eu vejo como uma possibilidade de avanço da pauta antirracista, avanço no sentido para além das camadas negras, né? Uma chance de cooptação da população branca também. Como ocorreu com o caso de George Floyd, né? Uma das diferenças do protesto antirracistas no caso do George Floyd foi a participação de pessoas brancas, né? Houve vários brancos que se incluíram na luta. Eu acho que essas pautas antifascistas e as greves de entregadores anticapitalistas, eu acho que essas pautas têm o potencial de espraiamento das pautas antirracistas também. Em relação a se o afroempreendedorismo e o black money, se são suficientes, não são. Quem está tocando essa pauta é uma classe média negra, um pessoal, né, com potencial, que está numa posição social mais favorável, né? Não são a maioria negra, ela é pobre, não é de classe média alta, né? Mas, por outro lado, eu não vejo isso como um aspecto negativo. Eu acho que é necessário também esse tipo de política. Né, eu acho que enfim, o ideal seria o fim da sociedade de classe, talvez, seria essa a utopia, sim, mas até lá, né, enquanto a base da população negra não tem melhores condições, bom, melhor o afroempreendedorismo do que nada, né? Enfim, mas não acho suficiente, não são suficientes esse tipo de medida, mais identitárias, né? Inclusive o pessoal mais root do movimento negro, né? Mais voltado para a pauta marxista, socialista, que é o foco mesmo, é mais estrutural, né? Essa vertente do movimento negro vai ser bastante crítica a políticas antirracistas identitárias. Eu não sou tão crítico assim, eu acho que são necessários. São importantes. Políticas de representatividade antirracistas são importantes também, mas que lá, são insuficientes, né? Se a gente pensar que o capitalismo comporta o racismo, convive com o racismo e até mesmo lucra, prospere com o racismo, falar em black money, afroempreendedorismo é insuficiente para reverter esse quadro.
Bom, né, como a gente vem colocando aqui na nossa conversa, raça é um fenômeno, uma categoria da modernidade capitalista. Racismo, a gente tem inclusive o conceito que está sendo tão trabalhado, que é de racismo estrutural, né? O próprio nome, né, já indica, né? É racismo estrutural, mas é estrutural, estrutura o quê exatamente? Estrutura a sociedade capitalista. É esse modo de produção baseado numa lógica mercantil que é estruturado pela raça também. Então, a gente tem que ter uma análise materialista do racismo, ou seja, porque não adianta a gente pensar do ponto de vista ideal, ou fazer consciência moral, né? Eu vejo muito disso. Às vezes, por exemplo, há algum discurso de, por exemplo, brancos, vocês são privilegiados, então renunciem a seus privilégios, né? Porque a sociedade é muito desigual, não sei o quê. Bom, né? Aí só falta combinar com a realidade, né? Porque não se renuncia a privilégio por decreto, né? Ou seja, eu sou privilegiado, beleza, agora eu percebi que existe o racismo, agora eu não sou. No dia seguinte você vai disputar uma vaga de emprego com uma pessoa negra e você vai conseguir a vaga e ela não, entende? Porque é o racismo estrutural, então ele se manifesta em todas as instâncias e não adianta por decreto, por consciência moral, achar que a gente vai mudar a realidade. A gente tem que ter uma análise material do processo histórico concreto. Então, se a gente não tocar no ponto do que é o Estado, na propriedade privada, na exploração do homem pelo homem, na família patriarcal monogâmica, a gente não está tocando nas dimensões que tornam possíveis o metabolismo da lógica do capital, dessa relação que é o capital. Então, pensar de maneira alguma saída do ponto de vista do afroempreendedorismo, do afrocoach, todas essas ideologias da ordem, é administrar a ordem, não é superá-la. Por isso que eu não, eu acho, não é que eu me oponha, né? Eu acho que, bom, é uma saída do ponto de vista para dois ou três ali, entende? Se você tem a oportunidade de investir no próprio negócio e de fato erguer alguns semelhantes, ok. Mas isso não é uma luta antirracista concreta, porque isso não toca nos mecanismos que produzem e reproduzem o privilégio, que produzem a sociedade racializada. Então você está construindo uma linha de fuga dentro da ordem e está administrando a ordem da maneira que seja um pouco menos degradante para a sua existência. No entanto, não é uma saída, porque aí pegando o próprio bordão que o Felipe colocou, né, pretos no topo. No topo cabem dois ou três, não cabe uma classe social, não cabe um grupo subalterno, entende? Então a gente tem que destruir o topo, não tem que ter topo, a gente tem que destruir a mercadoria, a propriedade privada. Então eu não acredito, eu tenho um certo passo ao largo em alguma medida dessas iniciativas, porque elas não tocam no essencial, não tocam no concreto, que é pensar a análise do racismo a partir da não só o quanto ele se concilia, né, ao capital, mas também de que se a gente não superar, não tornar obsoleta a sociabilidade que a gente vive, não vai existir uma sociedade democrática, uma democracia substantiva e sem racismo. Porque a gente pode pensar, né, outra questão que geralmente surge. Bom, mas se a gente superar a sociedade de classe, não, isso não garante que a gente não vai ter o racismo. Mas, bom, mas pra gente superar a sociedade de classe, a gente tem que superar todas essas dimensões que eu mencionei anteriormente, né? Tem que superar o Estado tem que deixar de existir como uma forma política, porque ele existe pela lógica do capital, tem que deixar de ter a família monogâmica, patriarcal, como a norma de organizar as famílias, de organizar a sociabilidade, e que é uma forma de organizar o próprio fluxo da mercadoria. A gente tem que superar a lógica de exploração do homem pelo homem, então, independentemente de racismo ou não, a exploração ela deixa de ser o modo de produzir a riqueza no mundo. E superando essas dimensões, não existe materialidade em última instância para o racismo se manifestar. Então, se eu supero tudo isso e o racismo ainda continua existindo, então o racismo não é um fenômeno estrutural e tampouco material. Não existe materialidade, é um fenômeno abstrato que existe e vai existir sempre, sabe? Tipo, porque ele é infinito, ele é um plano de imanência que acompanha a humanidade. Então, sabe? Porque se eu destruo todas as formas, todos os mecanismos, né, que produzem o racismo e fazem que ele circule, e mesmo assim ele vai existir, então ele não então não existe material, não é uma análise materialista, é uma análise idealista. O racismo ele é um fenômeno imanente que vai sempre existir. Então, se a gente quer fazer uma análise concreta do processo histórico concreto, a gente tem que tocar, como diria o velho Marx, tomar as coisas pelas raízes. A gente pode lançar mão dessa questão do empreendedorismo, de administrar a ordem de uma maneira mais interessante para o nosso povo do ponto de vista tático, mas do ponto de vista estratégico a gente tem que destruir a mercadoria, a gente tem que destruir essa lógica dominante de uma sociedade de competição, de acumulação, porque o capital ele não tem limite, a função dele acumular. E se ele precisar matar pro resto da vida tanto a população negra quanto destruir a natureza, ele vai fazer isso para que ele continue acumulando. Não tenha dúvida. As crises que cada vez são mais brutais estão aí para nos dar esse alerta, né? Então, não existe saída por dentro da ordem. A gente tem que construir uma outra forma de se relacionar e de administrar a produção. Então, eu diria que o afroempreendedorismo, todas essas saídas por dentro da ordem e pela lógica do mercado, ela é para dois ou três, mas não é uma luta antirracista radical e, portanto, para mim ela não serve, né? Porque enquanto a gente tiver mais da metade da população numa situação de opressão e dois, três no topo, isso não me serve. Isso não é uma sociedade que eu quero viver, né? E acho que nenhum de vocês. Então, eu diria que o trabalho é muito mais árduo. Não dá para a gente considerar que, bom, vencemos em alguma medida, conseguimos acessar o Estado e produzir política pública, que a gente está com a luta ao nosso favor. Acho que tem muito caminho pela frente, tem muito o que conquistar e tem muito o que superar do ponto de vista objetivo e subjetivo.
Bom, acho que a gente terminou em alta aqui. E só para encerrar, vocês têm, além das leituras aqui que a gente fez para embasar o episódio, que vai estar na descrição aqui os textos, vocês teriam algum outro autor ou livro para indicar para quem quer conhecer um pouco mais o assunto, quem quer se aprofundar no assunto?
Eu tenho algumas sugestões, sim. Pensei mais em livros que são considerados clássicos do pensamento negro brasileiro, assim. Acho que é interessante para o pessoal, tanto quem quiser se aproximar da temática, como quem já estuda também, dar continuidade às suas reflexões. Primeiro, eu gostaria de indicar um livro que é de um autor, que é o Eric Williams, que é de Trinidad e Tobago, natural do Caribe, e que se chama Capitalismo e Escravidão. Acho que é um estudo histórico bastante minucioso. Ele se debruçou sobre uma gama muito rica de fontes, e ele trabalha bastante, de maneira bastante exitosa, essa questão da escravidão negra, e como é que isso se relaciona com o capitalismo, com a modernidade. Então essa seria uma primeira indicação. Uma segunda, já pensando no Brasil, eu indicaria o livro Dialética Radical do Brasil Negro, do Clóvis Moura, que é o Clóvis Moura, um autor negro marxista, e no entanto esse livro, ele é já, a primeira edição, se não me engano, de 94, já é uma obra escrita na maturidade intelectual do Clóvis Moura, e ele traz um panorama muito rico também de tanto da quilombagem, do processo colonial, até as lutas do movimento negro no período contemporâneo. Então ele faz um apanhado histórico muito intenso, de uma periodicidade razoavelmente longa, e com um rigor teórico-científico bem interessante para entender o Brasil. Então essa seria a minha segunda indicação. E uma terceira, para finalizar, eu indicaria o livro que se chama Atitudes Raciais de Pretos e Mulatos em São Paulo, que é da socióloga Virginia Bicudo, que foi uma socióloga que escreveu a sua dissertação de mestrado nos anos 40, ali no próprio período da Segunda Guerra Mundial, que é o que se tornou esse livro. E ela tem um diálogo interessante, tanto do ponto de vista da sociologia e da psicanálise também, porque ela tinha essa formação. Então ela tem como objeto de estudo também integrantes da Frente Negra Brasileira. Então é um estudo muito rico, pouco citado, e que é pioneiro, assim, porque é dos anos 40, de uma mulher que estava em São Paulo, integrou o projeto UNESCO, foi orientada do Donald Pearson. Então tem uma trajetória muito interessante de formação acadêmica, e um trabalho também bastante rico. Então eu deixaria esses três livros como indicação.
Bom, vou indicar três livros. Queria indicar o Brasileiro e indicar o Clóvis Moura, mas o Wellington já indicou, fica o reforço aí. Então a minha lista vai ser mais imperialista, vai ser, né, norte-americana ali. Mas vou colocar um argelino no meio, anticolonialista, François Fanon. Né? Então, para não ser totalmente, né, totalmente americanizado, eu indico Pele Negra, Máscaras Brancas, do François Fanon, porque ele pensa o colonialismo, né, da França sobre a Argélia como uma dança intelectual, vamos dizer assim, muito, muito rica, né? Desde referências marxistas, né? Desde Marx, existencialismo com Sartre e a psicanálise, né? Ele pensa a psicanálise desde uma perspectiva social, né? Ele não pensa a psicanálise em si mesmo, mas sempre ancorada nas estruturas materiais da sociedade. É um livro difícil, uma leitura, né, mais densa, mas extremamente recompensador. Né? Pele Negra, Máscaras Brancas. Depois, duas leituras mais acessíveis, uma chamada Irmã Outsider, da feminista negra Audre Lorde, que são uma série de conferências dela. Né? Então, é uma autora bastante instigante, trata racismo, relações de gênero. Ela é lésbica, então ela trata essas intersecções entre racismo, sexismo, orientação sexual. E como são conferências, né, são uma série de conferências, é uma leitura menos árida, né? É um discurso acadêmico, mas oral, então acaba tornando mais acessível. E ela traz muito a própria experiência de vida dela para fazer reflexões mais amplas, né? Reflexões sociológicas e históricas. É uma intelectual que eu já conhecia de anos, de ouvir falar, e fui ler mais atentamente nos últimos anos, e ela é extremamente interessante. E por último, um livro chamado Entre o Mundo e Eu, de um jornalista norte-americano chamado Ta-Nehisi Coates, né? Em que ele faz um relato sobre o que é ser negro nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos atual. Então a intenção dele Ele tem um filho, acho que na época da escrita, esse filho dele estava entrando na adolescência e ele estava, digamos assim, tentando preparar o filho dele para o que é ser negro num país extremamente racista como os Estados Unidos. Então, esse jornalista negro escreve esse livro a partir da sua própria experiência também como negro norte-americano e puxa para questões mais amplas, né? Questões históricas, sociológicas, né? É um livro não acadêmico, mas bastante denso. E ele ajuda a gente refletir a dominação não só apenas como grandes estatísticas, né? Então ele retoma esse chamado que o Wellington até colocou ao longo do episódio, de que o racismo ele se abate sobre o corpo negro. Então isso é algo que os grandes intelectuais das questões raciais, o próprio Fanon, e que esse jornalista, o Ta-Nehisi, destacam, né? O racismo não é algo abstrato, né? Ele se abate sobre pessoas, sobre corpos, e é por isso que ele é tão pernicioso e deve ser combatido. São essas as indicações.
E com essas dicas de leitura, nós encerramos essa segunda parte do episódio sobre racismo no Brasil, a partir de uma perspectiva sociológica. Então agradeço novamente ao Wagner e ao Wellington por ter aceitado o convite de participar aqui. Lembrando que tem os episódios sobre o Guerreiro Ramos, que é com o Wellington, e o episódio sobre o racismo na pandemia, que é com o Wagner. E agradeço também aos meus colegas de podcast por terem aceitado o convite para participar aqui. Acho que vamos fazer isso mais vezes, ficou bem interessante. E obrigado também a você que nos escutou até aqui. Lembrando que, além dos textos que o Wellington e o Wagner indicaram no final do episódio, a gente também deixou algumas referências aqui na descrição. É isso, até o próximo episódio. Tchau! Esse episódio foi editado por Joe Prats. Contato em @joeprats.